Bom dia, irmãos. Uma alegria grande poder estar mais uma vez aqui juntos e poder, com a graça de Deus, ter o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. Nós estamos na liberdade e o tema de hoje é a liberdade que se fortalece pela fé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Abra, ligue, ou você pode acompanhar o texto que será apresentado aí no telão para vocês, mas eu vou ler o capítulo 5 de Gálatas, versículo de 1 ao 6, depois eu lerei do 13 ao 15. É um texto possivelmente conhecido de todos, mas estamos falando sobre a liberdade cristã e um desafio para nós todos os dias. Somos livres, irmãos. Somos livres. Jesus Cristo libertou cada um de nós. Mas agora o grande desafio é vivermos essa vida de liberdade. E a sabedoria de Deus, e a ajuda de Deus, e a graça de Deus, e a misericórdia de Deus em nossa vida, para vivermos essa liberdade. Escreve assim o apóstolo Paulo às Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes, e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Agora o versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. É o que diz, escreve Paulo. Vamos orar, irmão? Senhor, Pai querido, obrigado por tua presença nesse lugar, através do teu Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Obrigado por essa família. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo dia de hoje. Agora eu te peço, Senhor, que fale aos nossos corações, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço, Pai. Amém. Certa vez, irmãos, quando eu trabalhava na Sociedade Bíblica lá em Recife, eu recebi a visita de muitas pessoas. E um dia entrou um rapaz que ele fazia barcos e aquilo me encantou. Eu gosto de barcos. Se você um dia for na minha sala, tem um móvel e tem vários barcos. Para todo lugar que eu vou, eu compro um barquinho. Eu não sei o que é isso. As pessoas dizem, parece que você foi pescador em outra reencarnação. Eu digo, não, joga para isso. Eu sou pescador hoje. Eu sou pescador de homens, né? Mas eu tenho esse apreço. Então, tenho vários tipos de barquinhos. Talvez porque eu vivia no litoral e sempre gostei e tinha muitos barcos de pescador lá na praia onde frequento. Eu tenho isso. E aquele rapaz fazia aquelas jangadas e aquelas caravelas tão bonitas. E eu me aproximei dele. E na conversa com ele, ele me contou a sua história. E uma frase ele me disse que eu nunca esqueci, irmãos, que ela é marcada comigo. Ele disse: pastor, eu sou um ex-detento. Eu aprendi a fazer esses barcos lá no presídio. E eu ganhei a liberdade há alguns dias. Esses barcos eu ainda fiz lá. Mas eu quero lhe confessar uma coisa. Eu não sei viver aqui fora. Eu não sei Eu passei tantos anos encarcerado. Eu passei tantos anos preso. Que eu estou perdido. Ninguém me ajuda. Eu não tenho estrutura. Então, por isso que eu entrei aqui, como vocês sempre doavam Bíblia lá, e eu digo, eu vou entrar aqui na sociedade bíblica. Então, irmãos, essa frase eu ouvi e eu nunca esqueci, não sei viver. E ele, semanalmente, ele ia ali para nós conversarmos, ele ia ali, e ele dizia, puxa, parece uma coisa louca, mas eu tenho vontade de voltar lá para dentro. Parece uma coisa louca, mas eu tenho vontade de voltar a outra vida. Parece que lá eu sabia viver, eu sabia os lugares, eu sabia, eu tinha como me alimentar. Aqui fora eu não sei como lutar pela sobrevivência, pela vida. Eu não tenho apoio, as pessoas não me ajudam, as pessoas me julgam. E ele sempre ia ali para que a gente lê a Bíblia, orar. E essa era a história de um jovem que por quase 20 anos... cumpriu pena por causa de um assassinato que cometeu quando era ainda jovem. Imaginem, irmãos, a dificuldade dos escravos quando a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea. Agora vocês todos estão livres, todos vocês. Podem deixar os engenhos, podem deixar o trabalho forçado, podem deixar tudo o que vocês faziam. Vão viver a sua vida. Imagine a alegria de receber aquela notícia, mas quando saíram para o mundo, e agora? Como será a minha vida? Onde vou morar? O que vou comer? Como será o meu sustento? Qual será o meu trabalho? Que estrutura eu tenho para viver essa nova vida lá fora? Que estrutura tenho para eu viver esse novo começo de vida? Que recursos tenho? Como seriam esses dias, irmãos, de trabalho, dinheiro, moradia? Deve ter sido muito difícil. Alguns conseguiram, alguns construíram os seus colombos, outros não tinham o que fazer, voltavam para o engenho, pediam trabalho, negociavam alguma coisa, mas imaginemos só a situação do dia a dia daquelas pessoas. Quando lemos, irmãos, a história bíblica, nós vemos a festa do povo quando saíram do Egito, eles, sob a liderança de Moisés, e como foi um dia de muita felicidade, de muita festa, e as experiências que tiveram com Deus, mas sempre vinha o desejo no coração deles, parece que, por que você nos tirou de lá? Lá era muito melhor, comer as gorduras do Egito é muito melhor do que essa vida de sofrimento. Nós encontramos várias vezes, irmãos, do Pentateuco, a queixa. Aí me vem, irmãos, sobre como conosco. Nós fomos libertos. Jesus Cristo me libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é uma pergunta que faço a mim mesmo e eu faço a cada um de vocês, irmãos. Será que nós estamos sabendo viver a vida de liberdade? Ganhamos a liberdade e agora como estamos vivendo essa liberdade? Como viver a liberdade que Cristo, irmãos, para a qual Cristo nos libertou. Esse é um grande desafio para mim e para todos nós. Nós precisamos viver, de fato, como pessoas livres. A vida abundante que Ele prometeu a cada um de nós precisamos aprender a vivê-la. Aí Paulo, irmãos, ele escreve esse texto aos Gálatas. No capítulo anterior, se você olhar, ele fala sobre Sara e Agar, fala sobre duas alianças, a escrava e a senhora, e a aliança, irmãos, que Deus faz com eles e diz, olha, a aliança de Isaac, ela é superior. Irmãos, Paulo escreve assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aqui temos uma indicação das mais importantes da nossa vida. Aqui temos a indicação, irmãos, das mais importantes para o meu dia a dia, para o seu dia a dia, para a consciência minha, para a consciência nossa. Cristo nos libertou. Nós fomos libertos por Ele. E isso devemos levar em consideração na nova vida que vivemos. Antes de qualquer lamúria, antes de qualquer medo, antes de qualquer temor, antes de olhar para trás, antes de pensarmos novamente na vida de escravidão, Ele nos libertou. Não foi por intermédio de absolutamente nada, somente pela iniciativa dEle, somente pelo sacrifício dEle. Aí está a minha, a nossa liberdade. A minha carta de alforria foi comprada por Ele.
O preço da minha liberdade foi pago por Ele. E um preço incalculável. O meu, o seu, o nosso pecado, a nossa escravidão, a nossa dependência daquele, irmãos, que tenta roubar, matar e destruir. Jesus Cristo nos libertou. Paulo, irmãos, ele começa exatamente esse texto dizendo isso. Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos liberta, irmãos. A minha dívida foi rasgada. O meu crime foi perdoado. Eu fui declarado justo pelo meu libertador. Se existe uma liberdade verdadeira, se existe uma liberdade plena, se existe uma liberdade, irmãos, com autoridade, é a que temos, pois foi Cristo quem nos libertou, declara Paulo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E como me referi antes, em João capítulo 8, verso 36, o próprio Jesus Cristo, ele declara, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Ele me libertou, eu tenho uma liberdade verdadeira. Se Ele me libertou, eu de fato sou uma pessoa livre. E isso envolve fé. Phillips, ele escreve, eu encontrei uma frase muito interessante num comentário, irmãos, de George Timothy. Ele cita essa frase, plantem, pois, firmemente os pés dentro da liberdade que Cristo conquistou para nós. Olha só. Plantem, pois, firmemente os pés dentro da liberdade que Cristo libertou, que conquistou para nós, e não se deixem prender novamente aos grilhões da escravidão. A liberdade, irmãos cristãos, Calvino, ele diz assim, uma bênção inestimável para a qual devemos lutar até a morte, pois não estamos falando de nossos lares, estamos falando dos nossos altares. Essa liberdade que Cristo nos deu e que muitas vezes não compreendemos. Nós somos livres. E essa liberdade, ela foi conquistada na cruz, irmãos. Nós somos livres e essa liberdade foi conquistada na cruz. Não foi... Jesus foi à cruz para me dar liberdade. Não de uma bandeira política. Não de um regime que escraviza. Não de um regime opressor, até porque quando ele veio, ele viveu exatamente sob um regime opressor, porque Roma dominava e era injusta, era maligna, Roma era cruel com o povo judeu. A liberdade que Jesus Cristo foi à cruz, não foi uma liberdade para que eu viaje, não foi uma liberdade para que eu tire as melhores férias da vida, Jesus, eu preciso das... Não, ele não foi para a cruz para essas coisas, para esse tipo de liberdade. A liberdade que Jesus Cristo foi para a cruz, irmãos, não foi para que eu tenha uma vida, uma riqueza, para que eu tenha liberdade financeira, para que eu chegue ao meu primeiro milhão de dólar, para que eu tenha uma empresa, e agora eu possa dizer a minha alma, come, bebe, folga, porque você tem junto, em muitos celeiros, você tem muitas coisas guardadas. Não foi essa liberdade que ele foi à cruz. Jesus foi à cruz por aquilo que existe de pior em mim. Os meus pecados, as minhas transgressões, aquilo que me afasta dele, ele foi à cruz para me libertar. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade que ele propõe a nós. Ele me libertou, irmão, daquilo que mais tenta me acorrentar. O inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma. Ele nos libertou, escreve Paulo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós fomos libertos por Cristo. Irmãos, então Paulo diz... Tenham consciência disso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele segue no texto. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Permaneçam firmes. não se submetam. Ele agora traz um imperativo, é o que diz hoje Timóteo. É um imperativo. Antes, irmãos, ele indica, Cristo nos libertou. Agora ele diz, não se submetam. Não voltem. Não regridam. Não olhem para trás. Não cedam. Não se submetam. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não se submeta de novo ao jugo da escravidão. A condição daquele que é liberto, irmãos. Quando nós saímos para libertar, Cristo me libertou, agora eu sou o Todo-Poderoso. Não é isso que acontece. Cristo me libertou, agora eu posso tudo. Agora eu resisto a todas as tentações. Agora eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de oração, eu não preciso da igreja. Eu consigo viver sozinho. Não é isso. O liberto não sai Todo-Poderoso. Livre precisa de um suporte para viver essa nova vida. Estamos livres, irmãos, mas continuamos em guerra. Estamos livres, mas o inimigo continua a nossa perseguição, andando ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Estamos livres, mas nós somos fracos em alguns aspectos da nossa vida. Nós sabemos muito bem, e o inimigo sabe muito bem, aquele que tenta nos trazer de volta ao jugo da escravidão, ele sabe muito bem. Então, eu sou livre, mas eu não sou todo poderoso. Eu sou livre, mas eu preciso da graça, da misericórdia, da ajuda, da presença poderosa do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que eu viva essa vida livre. Paulo, irmãos, ele traz exatamente isso. Nesse mundo repleto de tentações, o Deus dele busca nos levar de volta ao jugo da escravidão. Não se submeta novamente, é o conselho que Paulo dá, irmãos. E o que me manterá firme. Quando eu morava em Recife, tinha um irmão que fazia um trabalho muito... muito bonito dentro dos presídios. Eu distribuía muita Bíblia com ele. Eu doava as Bíblias, ele distribuía. E me encantava o trabalho dele. Às vezes eu ia. E um dia nós fomos na penitenciária de segurança máxima. Ia ter a inauguração da capela daquela penitenciária. E naquele dia, 19 detentos iriam receber o batismo. Puxa, que coisa linda. Era um dia de muita festa, as famílias, eu me lembro muito bem, foi um dia marcante na minha vida. E eu levei 19 Bíblias de estudo para doar a eles, foi um momento muito feliz. Mas por curiosidade, ele se chamava Irmão Terto, Tertuliano. Eu disse, Irmão Terto, 19 pessoas estão sendo batizadas agora, pessoas que estão presas, cometeram crimes. Desses 19, quantos ficarão, Terto, quando saírem daqui? Ele disse, pastor, muitos deles ficarão, mas alguns voltarão para os amigos, voltarão para a comunidade, voltarão para os relacionamentos, voltarão para a tentação. E se eles não mantiverem a relação com a igreja, a relação com a Bíblia, a relação com uma comunidade, possivelmente eles vão cair e muitos deles voltam à vida do crime. Nós não saímos Todo-Poderoso, irmãos. Nós precisamos estar junto daquele que nos libertou. E Paulo, ele escreve e diz uma coisa. O que me mantém firme na minha liberdade não é a religiosidade. Não é. Ele chama a atenção e ele diz, olha, cuidado. Não, eu, Paulo, digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se vocês não reconhecerem que a liberdade de vocês é tão somente obra e graça de Jesus Cristo, mas vocês começarem a procurar coisas para colocar também como algo que foi que trouxe a liberdade para vocês, isso vai atrapalhar a vida de vocês. Quando não consideramos, irmãos, que Cristo fez... O que ele fez por nós, e buscamos o legalismo, buscamos rituais, buscamos sacrifício próprio, buscamos, irmãos, justificar por nós mesmos a nossa liberdade, irmãos, não compreendemos a liberdade que Deus nos deu. Ao me submeter a qualquer outra coisa, como sendo aquilo que sustenta a minha liberdade, eu anulo o meu mediador. Eu demonstro dúvida na minha fé, no sacrifício dele. Eu demonstro dúvida na graça que ele deu a cada um de nós. Paulo diz, irmãos, não façam isso. Eu, Paulo, digo isso a vocês. Se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Aqui temos, irmãos, o primeiro perigo da compreensão errada da liberdade. Sabe o que é? É o legalismo. Essa liberdade foi conquistada por Cristo, não pelas obras da lei ou por qualquer outra coisa que exija nosso sacrifício. Se vocês procuram justificar-se no versículo 4, pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Essa vida de liberdade, de retidão, nós temos através da presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que ele escreve, ele diz no texto, o capítulo número 5 diz, pois nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, é a fé em Jesus Cristo que mantém a nossa liberdade, irmãos. Essa vida de liberdade e retidão é uma fé que Paulo indica uma coisa muito interessante. Ele diz, a fé que atua pelo amor. Pela fé nós fomos aceitos por Cristo, por Deus. Foram os méritos de Jesus Cristo que satisfez as exigências da lei em meu lugar. Isso nós vemos claramente nas Escrituras Sagradas. Mas nós insistimos em buscarmos coisas para justificar a minha liberdade, para justificar a graça de Deus, para justificar que Deus me abençoe, para justificar que Deus seja bondoso para comigo. Deus, ele foi bondoso comigo quando deu seu filho na cruz e por mim morreu e me libertou, porque de mim mesmo eu não tenho absolutamente nada a oferecer a Deus, a não ser a graça dele em minha vida. A minha fé, irmãos, e a minha relação com Cristo trará a liberdade que preciso para viver. Sem Jesus, a minha vida é uma escravidão completa ao dominador deste mundo. Voltemos à liberdade, que é fortalecida, irmãos, pela fé que atua pelo amor. É interessante que Paulo, ele coloca esse novo elemento. Depois a gente volta para ele. Mas eu preciso correr. No versículo 13, ele diz o seguinte, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ele é o agente da liberdade, o doador da liberdade, foi ele quem nos convidou para essa liberdade. É isso que Paulo diz, vocês foram chamados à liberdade. Mas aqui ele mostra outro perigo. Além de muitas vezes, ao não compreendermos a liberdade, nós vamos buscar o legalismo, outros buscam a libertinagem, outros buscam o praticar tudo o que é possível. Cristo me libertou, então eu posso fazer tudo o que vier, tudo o que puder, porque já estou perdoado. Ele diz, olha, não façam isso, não deixem que os desejos pecaminosos e decaídos aproveitem-se dessa liberdade para fazer com que nós venhamos a agir em desacordo com a lei de Deus. Veja que a incompreensão da liberdade traz esses dois perigos, religiosidade e liberalismo. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo diz, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais em nós, em mim? Não, de modo nenhum, não podemos fazer isso. Mesmo sabendo onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, nós não podemos viver uma vida de pecado constante, não. Nós fomos libertos do pecado e do poder do pecado em nossas vidas. Muitos irmãos são libertos e querem viver essa vida livre, praticando tudo aquilo em desacordo com o que Deus quer de nós. Mas ele coloca um novo elemento aqui. Na liberdade, ele fala da fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor, no versículo número 6, porque diz Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão, mas a fé que atua. Então, é uma fé operante. A fé que ele depositou em nós, irmãos, é uma fé operante. É uma fé que trabalha, é uma fé que age, é uma fé que faz. O que isso nos ensina? Aparece um novo elemento aqui que nós não pensamos. Quando a gente pensa em liberdade, nós não pensamos nesse elemento. A liberdade cristã, irmãos, é uma liberdade para os outros. A liberdade, irmãos, que encontra a verdadeira expressão dela Não naquele narcisismo espiritual. Não é uma liberdade que eu vou para Deus me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu sonho, tudo o que eu desejo, tudo que vai alegrar a minha vida, tudo que vai alegrar o meu coração, não. A liberdade que Deus me dá é para que eu viva para o próximo. É uma fé que atua pelo amor. Ele acrescenta, por exemplo, a partir do 13, quando diz, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Mas ele diz, olha, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, a liberdade cristã é aquela que me liberta para eu servir. É que me liberta para eu olhar para o próximo. Eu sou verdadeiramente livre quando a minha fé, ela me impulsiona a amar. Quando o fruto do Espírito se sobressair sobre as obras da carne. Quando em mim for visto, irmãos, tudo aquilo que o Senhor, ele destaca para a minha vida, e tudo aquilo que o Espírito produz em nós. As obras da carne nós sabemos, feitiçarias, idolatrias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgia, coisas semelhantes, é isso que ele diz mais adiante nesse texto, mas ele fala daquilo que é o Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, coisas, muitas delas, que se caracteriza pela minha relação com o próximo. Quando as minhas ações estiver presente, irmãos, em minhas ações, nos meus planos, no meu dia a dia, nos meus gestos, nos meus pensamentos, quando estiver presente o amor, um amor que olha para longe de mim, um amor que olha para quem está do outro lado. Um amor que olha para quem está do outro lado da minha mesa. Do outro lado da rua. Do outro lado da minha casa. Aí eu posso dizer, Jesus Cristo me libertou. Me libertou do pecado. Me libertou de mim mesmo. Me libertou de tudo isso que o mundo tenta colocar na minha vida, como conceito de vida, como sucesso de vida. Jesus Cristo me libertou de coisas fúteis, pequenas, passageiras. E Jesus Cristo me apresenta um reino e tesouros que eu possa juntar no céu, quando eu olho para o próximo e eu possa amar e viver essa liberdade em amor com cada um deles. Eu cantei muitos, nós cantamos muito. Se você é um crente antigo como eu, cantamos muito uma música de Asaf Borda, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado. Aí sabe o refrão? Eu sou livre para te amar e para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Liberdade é amarmos o próximo. Liberdade é perdoar quem nos fere. Liberdade é dar o outro lado. Liberdade é orar por quem me persegue. Liberdade é renunciar a mim mesmo pelo próximo. Se Cristo nos libertou, somos livres para isso, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não a liberdade, irmãos, de fazer o que quero e consumir o que quero, não foi para a cruz para isso. Um dia, para encerrar, Jesus entra na sinagoga, ele entrega o livro para ele, no rolo de Isaías, e ele lê o seguinte: Jesus foi para Nazaré, Lucas escreve no capítulo 4, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Cristo nos libertou. Irmãos, e ao nos libertar,
ele diz: vocês não vão ficar só, não fiquem preocupados. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, e vai estar sempre com vocês. O Espírito da Verdade, que nos guia toda a verdade, habita em cada um de nós. Em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se somos templo do Espírito Santo, irmãos, somos livres. Que todos nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Que todos nós possamos viver essa liberdade. Que todos nós sejamos livres para amar, para dividir, para compartilhar, para renunciar, para apontar, para levar, para fazer o que quiser, irmãos, desde que seja debaixo da fé que opera pelo amor. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.